parte con que os quiero probar esos mitos de todo, ¿saben?
Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a esta sessão que tem uma dupla vertente. O encerramento do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e a entrega do Prémio de Jornalismo Os Direitos da Criança em Notícia, atribuído pelo Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens, e que este ano é patrocinado pela Sociedade Portuguesa de Autores. Para dar início a este encontro, em representação da Assembleia da República, a doutora Elsa Paes, presidente da doutora e deputada Elsa Paes, presidente da Subcomissão de Igualdade da Assembleia da República.
Muito boa tarde a todas e a todos, aos nossos jovens, às nossas crianças, sejam bem-vindos a este espaço que é de todas e de todos nós. Eu começo por cumprimentar, em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, de os cumprimentar a todos. Esta sessão de abertura não era para ser feita por mim, portanto, seguramente não o representarei tão bem como se tivessem aqui a dirigir-vos umas palavras. Tentarei dar o meu melhor, não poderei estar muito tempo, dado que concomitantemente estou numa outra reunião também que a todos nos diz respeito, o espaço CPLP, no qual Portugal se integra. E quero começar por cumprimentar a Senhora Secretária de Estado da Inclusão, Pessoas com Deficiência, Doutora Ana Sofia Antunes. Muito obrigada por estar aqui connosco. O meu caríssimo colega deputado Nuno Magalhães, que cumprimento e saúdo, e em seu nome, não sei se estão outros ou outras deputadas, portanto saúdo também todos e todas as deputadas. Obviamente um cumprimento muito especial à minha querida amiga doutora Rosário Fermaus, presidente da Comissão Nacional para os Direitos das Crianças, tem um nome muito comprido que eu me dispensarei de dizer, e não posso deixar também de cumprimentar o doutor, o senhor juiz Armando Leandro, que tanto fez pela promoção dos direitos das crianças no nosso país, e todas as entidades aqui presentes que também estão implicadas e têm um compromisso cívico e de cidadania na proteção dos direitos das crianças e na prevenção dos riscos que muitas vivem nas comunidades em que se integram. Cumprimentar os jornalistas presentes e, sobretudo, os jornalistas e as jornalistas premiados e premiadas, porque o vosso trabalho é absolutamente central. Através dele nós percebemos como é que os direitos estão a ser respeitados ou estão a ser agredidos. E é um trabalho que, quanto mais pedagógico for, melhor serve também a causa da promoção dos direitos, denunciando às vezes situações onde vos chegam em primeira mão mais do que a qualquer outro ator social. Portanto, saúdo-vos e também e sobretudo àqueles que foram premiados, porque reforça deste modo o vosso compromisso e a vossa responsabilidade também para com esta causa, que é uma causa de todas e de todos nós. Estamos aqui, como foi dito, para celebrar dois momentos. Um que tem a ver com o encerramento das atividades do mês de prevenção de maus-tratos na infância e outro que tem a ver com a entrega do Prémio Direitos das Crianças em Notícias. Não podemos deixar de recordar que este ano se comemoram os 30 anos da Convenção sobre os Direitos das Crianças, que Portugal subscreveu, o que muito nos implica e tem implicado, porque a Lei das Crianças e Jovens também faz este ano 20 anos e com ela toda esta estrutura que foi sendo criada e foi sendo progressivamente alargada da CPCJs em todo o país, que eu conheço muito bem, tenho trabalhado com muitas delas nos territórios, por vezes de mais baixa densidade, onde está ali agregada uma rede de cidadania, de profissionais diversos de várias áreas, desde a educação à saúde, às forças de segurança, às magistraturas, que num trabalho em rede absolutamente extraordinário muito nos ajudam a perceber, a identificar e a sinalizar as crianças que precisam da nossa proteção e a promover os seus direitos. Hoje, dizia-me a doutora Rosário Farmouse, que estiveram aqui nesta casa da democracia, nesta casa de todas e de todos nós, 850 crianças nas escadarias e jovens neste que é o grande laço azul, crianças de todo o país. Não pode haver maior orgulho do que este, do que ter nesta casa muitas crianças também implicadas na promoção dos seus direitos, mas dos direitos de outras crianças. Nós sabemos como o vosso trabalho também de solidariedade para com o amiguinho ou a amiguinha é extremamente importante e como ainda agora foram os jovens que estão a denunciar as agressões que estão a ser feitas em termos ambientais ao planeta e, portanto, uma iniciativa que parte dos jovens para chamar a atenção dos adultos. Portanto, o vosso trabalho nesta causa também é muito importante na defesa dos direitos das crianças e na prevenção dos maus-tratos. É com muito gosto, por isso, que acolhemos aqui esta iniciativa, que nos envolvemos também como parlamentares e na qualidade, permitam-me que o diga, de Presidente da Subcomissão da Igualdade e da Não-Discriminação, muitos dos dossiers legislativos, inclusivamente no que diz respeito a esta matéria, não só nesta Comissão, mas noutras, mas falo sobretudo por esta. Ainda há bem pouco tempo tivemos a oportunidade de ouvir a doutora Rosário Farmouse num conjunto de processos legislativos, justamente para aprofundarmos o modo como as instituições e os mecanismos instituídos se devem aprofundar para o reforço da proteção das crianças. Portanto, em nome também da subcomissão e do presidente da primeira comissão onde esta subcomissão está integrada e do presidente da Assembleia da República, desejar-vos as boas-vindas e que este dia seja um dia que não se esgote hoje, mas que se projete em todos os dias do ano, porque os direitos das crianças não têm dias marcados, não têm horas marcadas, não têm segundos marcados. São agredidas, muitas das vezes, na calada da noite, na intimidade dos seus lares, e devemos protegê-las, escancarar portas para que não haja obstáculos que não possam ser derrubados. E olho para este cartaz que está à minha frente e com ele termino esta minha breve intervenção. Serei o que me deres que seja. Amor, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada pelo que têm feito.
Senhora Deputada Elza Paes, Presidente da Subcomissão de Igualdade da Assembleia da República, e passo agora a palavra à Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Doutora Rosário Farmouse.
Muito boa tarde a todas e a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação, em nome do Senhor Presidente da Assembleia da República, queria agradecer o apoio da Assembleia da República a esta iniciativa, a estes dois momentos, em especial à equipa que sempre nos acompanhou. Uma palavra de agradecimento ao Dr. José Manuel Araújo, aí presente, por todo o empenho com a sua equipa para que fosse possível estes dois momentos. Naturalmente, cumprimentar a Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, querida Dra. Ana Sofia Antunes, é sempre um gosto tê-la connosco. Cumprimentar também os parceiros do Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens, cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Magalhães, peço desculpa, o Sr. Juiz Armando Leandro, querido Juiz Armando Leandro, é sempre um prazer muito grande tê-lo connosco nesta casa e em todos os momentos da Comissão Nacional ou dos Direitos das Crianças. Cumprimentar o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, que não encontro aqui, mas que possivelmente está... Ah, desculpe, estava distraído. José Jorge Letria, muito obrigada por patrocinar o Prémio Os Direitos da Criança em Notícia, cumprimentar os participantes da 5ª edição do Prémio Os Direitos da Criança em Notícia, as crianças e os jovens aqui presentes, os comissários e as comissárias nacionais também aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigada pela vossa presença. Hoje é um dia especial. É um dia especial porque terminamos o mês da prevenção dos maus-tratos na infância, este último dia do mês de abril, e não podíamos terminar de forma melhor que não com um laço humano azul, com as 850 crianças das escolas aqui de perto de Lisboa, mas também milhares de crianças por todo o país, à mesma hora, com as CPCJs locais, fizeram laços humanos azuis. À mesma hora, sei que estivemos em Faro, Aveiro, Famalicão, para dizer apenas alguns dos sítios, mas por muitos, muitos outros sítios, e durante o mês foram imensos laços humanos azuis. Foram muitas as iniciativas que as CPCJs dinamizaram ao longo do mês de abril, seminários, festivais, concursos, workshops, operações stop, criação de slogans e de músicas, mostra de filmes, realização de laços humanos como este, e por isso queria agradecer a todas e a todos, a todas as CPCJs, a todas as entidades que tornaram possível este mês tão intenso, este mês da prevenção. Naturalmente, agradecer às CPCJs de Lisboa, e em concreto à CPCJ Lisboa Ocidental, que ajudou a mobilizar as escolas aqui da zona, mas também à Câmara Municipal de Lisboa, que permitiu, que fez todo o desenho do laço e que sem eles não teria sido possível fazermos este laço humano. À Smile Up pelo patrocínio das t-shirts, também para ter maior impacto. Foi sem dúvida um momento único. Nem todas as famílias são protetoras. Algumas têm fragilidades emocionais e comportamentais que não permitem reconhecer a importância de proteger os filhos. Os maus-tratos são transversais a todas as classes sociais. Há casos muito graves também nas famílias de meios económicos, sociais e culturais elevados. É necessário quebrar o ciclo dos maus-tratos. Todos os estudos indicam que há uma forte probabilidade de crianças maltratadas, que não tenham contacto com outras realidades, acabem por replicar esse modelo quando forem adultos. Por isso, o slogan e a imagem utilizados pela Comissão Nacional para este ano foi "Serei o que me deres, que seja amor", criado pelo arquiteto Frederico Carvalho, tentando reforçar o bom trato no combate ao mau trato. A infância não se repete e passa num instante. A forma como tratamos as nossas crianças e jovens diz muito do país que somos e que queremos ser. A OMS considera que os maus-tratos são um problema de saúde pública com consequências a curto, médio e longo prazo. Sejam físicos, psicológicos ou emocionais, abusos sexuais ou negligência, todos deixam marca. E a negligência tem sido o fator de perigo mais presente nos processos diagnosticados pelas CPCJs. Em 2018, mais de 40% das situações diagnosticadas eram de negligência. O sistema de promoção e proteção das crianças e jovens radica na absoluta necessidade do envolvimento de toda a comunidade. Em primeiro lugar, nos seus diversos níveis ou patamares de intervenção, mas sobretudo na imprescindível e inegável necessidade de que toda a comunidade comungue dos mesmos deveres, deveres estes partilhados e articulados. Não basta que cada entidade, cada instituição intervenha de per si, é fundamental que todos atuem conjuntamente, de forma sistémica, cada um na sua área de saber, de intervenção, mas não se bastando com essa intervenção isolada, é preciso fazê-lo também de forma ecológica. Cada entidade, cada cidadão ou cidadã, deverá ser o elo de uma cadeia inquebrável que só finda quando cada criança estiver segura de que é, de facto, uma criança protegida, integrada e feliz. Por isso, este mês de abril foi um mês tão intenso a nível nacional para tentarmos criar momentos e deixarmos marcas de felicidade nos milhares de crianças e jovens que se juntaram em todo o país para, de várias formas, celebrarem ou combaterem, de celebrarem de forma alegre, mas combatendo os maus-tratos na infância e tentando passar a mensagem que serei o que me deres, que seja amor. Mas hoje estamos aqui também na sala do Senado, nesta sala magnífica, para a 5ª edição do Prémio de Jornalismo Os Direitos da Criança em Notícia. Gostaria de agradecer, na qualidade de parceira do Fórum sobre os Direitos das Crianças e Jovens, à Sociedade Portuguesa de Autores, na pessoa do Sr. Presidente José Jorge Letria, por ter aceito o desafio de forma imediata para patrocinar os prémios que hoje serão entregues. Agradeço igualmente às jornalistas vencedoras, são todas mulheres, pela forma responsável e criativa como desenvolveram trabalhos de grande qualidade, tendo presente particular sensibilidade para o tratamento de temas ligados à infância e à juventude. A comunicação social tem um papel fundamental na construção de uma opinião pública informada e sensibilizada para a prevenção e a defesa dos direitos das crianças e dos jovens. Sabendo da complexidade de muitos dos casos que vos chegam, agradeço o olhar atento e a preservação da imagem das crianças envolvidas, tantas vezes em casos tão graves. Solicito também a vossa compreensão para o facto de, na maioria das situações, não podermos revelar todas as informações que nos pedem. Dado o caráter reservado dos processos e respeitando a Convenção sobre os Direitos da Criança, que, como já foi referido pela senhora deputada, celebra este ano os seus 30 anos, no dia 20 de novembro, que no seu artigo 16º diz: toda criança tem o direito a ser protegida contra intromissões na vida privada, familiar, residência e correspondência e contra ofensas ilegais à sua honra e reputação. Termino agradecendo uma vez mais a todos os presentes, felicitando as premiadas e esperando que Portugal continue a fazer o caminho de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens com o contributo de todas e de todos. Bem-ajam pelo vosso papel nesta história. Deixo-vos, à semelhança da senhora deputada, com o lema da nossa campanha: serei o que me deres, que seja amor. Muito obrigada.
Doutora Rosário Farmaus, Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. E prosseguimos agora com o momento muito esperado, a entrega do Prémio de Jornalismo Os Direitos da Criança em Notícia, sobre o qual nos vai falar um pouco a doutora Maria João Malho, em representação do Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens. Maria João Malho trabalha na área da infância e juventude desde os finais dos anos 70, com muitas experiências no Instituto de Apoio à Criança e tem integrado projetos em África, Brasil e China. É doutoranda em Estudos da Criança, com especialização em Sociologia da Infância, e tem colaborado em inúmeros projetos de investigação científica na área dos média, da pobreza infantil, entre outros. A palavra à doutora Maria João Malho.
Boa tarde a todos. Queridas crianças e jovens aqui presentes, pena é todos aqueles que estiveram lá fora não poderem estar aqui, mas é como se estivessem todos. Obrigada também à doutora Elsa, que pronto, em representação da Assembleia da República, excelentíssima senhora secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, doutora Sofia Antunes, excelentíssima senhora presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças, doutora Rosário Farmaus, excelentíssimo senhor presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, doutor José Jorge Letria, um olá muito especial ao nosso amigo Dr. Juiz Armando Leandro, excelentíssimas senhoras e senhores, senhoras jornalistas e senhores jornalistas, se cá estiverem, não sei, vamos começar. Ora bom, eu vou ser muito sintética. O Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens é uma plataforma informal constituída por um conjunto variado de organizações criado a 20 de novembro de 2009. O seu principal objetivo é o de desenvolver e promover uma cultura relativa às crianças e aos jovens que lhes reconheça a qualidade de sujeitos de direito. Temos desenvolvido várias atividades, de que saliento apenas, neste momento e aqui, o Prémio de Jornalismo Os Direitos da Criança em Notícia. Motivo porque hoje aqui estamos na Assembleia da República com o objetivo de premiar aqueles que contribuem para dar visibilidade à situação da infância e contribuam com abordagens jornalísticas que promovam e possam garantir uma nova cultura da criança, ou melhor, das crianças. Nesta quinta edição do Prémio do Jornalismo, foram 36 os trabalhos selecionados nas categorias de imprensa, televisão, rádio e online. Temos 6 primeiros prémios, alguns ex aequo, e 6 menções honrosas. O Fórum agradece o patrocínio da Sociedade Portuguesa de Autores para esta quinta edição do Prémio de Jornalismo Os Direitos da Criança em Notícia. E desejamos que continue. O Fórum agradece também aos membros do júri deste prémio que graciosamente colaboraram connosco. E dentro deste júri eu tenho que referir quem foram. Refiro-me a Cristina Ponte, professora associada com a agregação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, do Departamento de Ciências da Comunicação. Tem doutoramento na área das Ciências da Comunicação e, entre muitas das atividades, coordena em Portugal o projeto europeu EuKids Online. Continua a estudar as Ciências da Comunicação, a Sociologia da Comunicação, a análise do discurso jornalístico, assim como a inclusão digital. Outro dos membros que está aqui presente, Lídia Maropo, professora adjunta no Instituto Politécnico de Setúbal, é investigadora do Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, tem doutoramento nesta mesma universidade na área das Ciências da Comunicação. Tem investigado e publicado extensamente sobre a relação entre os direitos da criança e os mídia. E nesta área tem realizado formação variada em Portugal, Brasil, Moçambique e Irlanda. Outro dos membros do júri é Adelino Gomes, um dos mais conceituados jornalistas portugueses, professor, doutorado em Sociologia, na especialidade de Comunicação Cultural e da Educação. Atualmente, é investigador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa. O júri solicitou que tornasse público o seu julgamento relativo à excelência da qualidade dos trabalhos apresentados, especialmente na categoria de imprensa. É ainda devido a uma referência a alguns princípios tidos na cobertura jornalística sobre crianças. Positivos, uns. Menos positivos, outros. Ou, eventualmente, até, por vezes, negativos. Quanto aos aspectos menos positivos que acreditamos necessitar ser cuidadosamente tidos em conta quando da cobertura jornalística envolvendo crianças, citamos a título de exemplo, e apenas como exemplo porque há vários, os de identificar crianças e jovens vítimas, os de dramatização da notícia, ainda os do tratamento desigual entre crianças, as nossas e as dos outros, a escassez de debate sobre as causas e soluções para os problemas, é outro aspecto. Outros enquadramentos que deveriam ser feitos numa perspectiva dos direitos das crianças. E, finalmente, a ausência dos pontos de vista das próprias crianças. Quanto a aspectos positivos da cobertura jornalística sobre crianças, consideramos, em primeiro lugar, que se tem vindo a fazer um caminho de respeito pela criança e seus direitos. E hoje é um exemplo disso. Entre os princípios considerados positivos, citamos o de reconhecimento público e político dos problemas que afetam as crianças. E, bem assim, o do estímulo a denúncias de problemas que as afetam. Ainda tem sido positivo trazer à discussão as políticas públicas referentes à criança. E, finalmente, é positivo não serem trazidos para a praça pública os problemas do domínio estritamente privado, que passem indevidamente para o debate público, faltando ao respeito à criança e ao seu direito. Muito obrigada a todos. Esperemos que para o ano estejamos de novo nesta sala com mais candidatos e, se possível, com mais prémios e mais menções honrosas. Muito obrigada a todos.
Doutora Maria João Malho, em representação do Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens. E agora passo a palavra a uma figura muito importante no dia de hoje. O Prémio Os Direitos da Criança, este ano reeditado, conta com uma parceria sem a qual dificilmente estaríamos aqui a entregar estas distinções a vários jornalistas. Passo, por isso, a apresentar e a passar a palavra a José Jorge Letria, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Jornalista, poeta, dramaturgo e ficcionista, José Jorge Letria é autor de uma vastíssima obra para crianças e jovens.
Senhora Secretária de Estado, Senhora Presidente da Comissão para a Promoção dos Direitos das Crianças e dos Jovens, é uma honra para a Sociedade Portuguesa de Autores, no ano em que completa 94 anos de existência e representando 26 mil autores de todas as disciplinas de norte a sul do país e também alguns do estrangeiro, poder estar hoje aqui na sala do Senado, aproveitando eu para cumprimentar esta instituição através deste espaço, por ser a sede da nossa mais profunda vivência democrática. Quero felicitar a instituição que promoveu a criação deste prémio, porque considero e considero a Sociedade Portuguesa de Autores que é um passo muito importante para dar mais visibilidade e credibilidade ao debate sobre este assunto. Sabemos que este assunto, que tem a ver com a inserção das crianças na nossa sociedade e a proteção dos seus direitos, é um aspecto fundamental da nossa vida democrática. Como disse a doutora Rosário Farmalce há pouco, na intervenção inicial, nem sempre as famílias sabem ser integradoras, agregadoras e protetoras em relação às crianças. Isso acontece por razões de natureza social, financeira, psicológica e sociológica, de uma extrema complexidade. Mas de algo devemos estar convictos. Quando uma sociedade é frequentemente assimétrica, quando é assimétrica também costuma ser injusta, e quando é injusta pratica a exclusão, e as primeiras vítimas da exclusão costumam ser as crianças. E as crianças pagam na infância e na adolescência, mas pagam pela vida fora o preço elevado da sua exclusão. Por isso me dirijo também às crianças e jovens que aqui estão hoje para vos dizer também, com base na memória da minha vida, que quando nós lutamos por aquilo em que acreditamos e lutamos com convicção e com paixão, acabamos por ganhar outras pessoas para o nosso combate e acabamos por vencer. Ainda há 45 anos que foram e estão a ser comemorados deste mês de abril, que agora termina, muitos jovens que se tornaram militares, uns de carreira e outros milicianos, ajudaram a acabar com uma ditadura de 48 anos em Portugal e a criar as condições para hoje vivermos numa sociedade democrática que, não chegando a ser democrática, quer ser mais justa, mais inclusiva e mais solidária. Este prémio tem igualmente o mérito de alargar ao espaço mediático a criatividade que permite dar amplitude e maior visibilidade a este tema. Nós sabemos que os jornalistas, quando se envolvem em batalhas de divulgação como esta, e digo também na minha condição de jornalista, que foi durante quase 30 anos, nós sabemos que os assuntos ganham uma outra visibilidade, um outro crédito e um outro peso, e naturalmente chegam a muito mais pessoas. Felicito por isso muito afetuosamente as vencedoras, sublinhando um aspecto que a mim me parece essencial, que é o facto de termos hoje, apesar das contradições que caracterizam o setor, temos um jornalismo de qualidade em Portugal, jornalistas com muita qualidade e rigor, que sabem cumprir as regras fundamentais que fazem com que o espaço mediático deva ser um espaço aberto, atento, vigilante, solidário, empenhado e combativo, que nos ajuda a perceber melhor a realidade social, sociológica e económica que caracteriza o nosso modo de estar com os outros. Não tenho dúvidas de que a escolha dos vossos trabalhos, tendo também em conta a qualidade do júri que avaliou os vossos trabalhos, é fundamental. E permitam-me que vos diga, dirigindo-me agora às jornalistas premiadas, que a Sociedade Portuguesa de Autores, por meu intermédio, e a própria instituição, que é uma instituição grande, com 160 funcionários, com delegações desde Braga até as regiões autónomas, se bate no sentido de que os jornalistas, cada vez mais e convictamente, se assumam como autores. Os jornalistas, além do seu trabalho cotidiano nos jornais, nas redações das televisões, das rádios, etc., são também autores. E a diretiva sobre o direito de autor no mundo digital, que foi agora expressivamente apoiada, depois de um longuíssimo debate que durou mais de 6 meses, através dos célebres artigos 11 e 13, deixa claro que os jornalistas também são autores. E, sendo autores, devem proteger os trabalhos que criam nas redações em que trabalham e devem protegê-los contratualmente, assegurando que eles não são criados numa redação para depois poderem circular por todas as empresas ou por toda a empresa em questão sem que haja a proteção daquilo que criaram. Portanto, caras jornalistas e caros jornalistas, não se esqueçam de que também são autores e que a comunidade dos criadores intelectuais em Portugal fica mais forte com a vossa presença, com o vosso contributo, com a vossa dedicação e com o vosso empenhamento. De cada vez que um jornalista, e sei de vários casos nos últimos meses, ganha consciência de si mesmo como autor e se bate pela defesa dos direitos dos autores que também são jornalistas, torna mais forte este grupo, que é um grupo amplo, vasto. Uma boa parte até dos escritores que hoje são cooperadores da Sociedade Portuguesa de Autores começaram por ser jornalistas. Este foi o meu caminho também ao longo de décadas e, por isso, além de as felicitar, peço-vos que se assumam e continuem a assumir-se como autoras e autores. Quando os jornalistas se assumem como autores, a comunidade autoral torna-se mais forte e os vossos direitos são muito mais bem defendidos do que seriam se houvesse um distanciamento indesejável neste setor. Por isso, felicito a instituição por ter criado este prémio, a Sociedade Portuguesa de Autores, de bom grado e imediatamente aderiu à proposta que foi feita no sentido de apoiar a iniciativa, fê-lo e continuará a fazê-lo, e eu digo aqui com a convicção e a legitimidade de ser Presidente da Direção e do Conselho de Administração, mas digo também por ser, neste momento e durante mais 2 anos e meio, Vice-Presidente do Comitê Europeu de Sociedades de Autores. Temos muito gosto em apoiar a criatividade dos jornalistas, assumidos como autores, e em criar condições para que o seu trabalho seja reconhecido e aplaudido, na capacidade que tem de ganhar novas consciências e novas vigilâncias para um combate que é justo e não deve deixar ninguém marginalizado ou excluído. Portanto, apoiamos e continuaremos a apoiar porque é justo e necessário, e não tenho dúvidas de que os vossos trabalhos, hoje premiados e consagrados, vão contribuir para que mais portugueses percebam que uma sociedade não pode ser justa quando permite que as crianças sejam excluídas ou maltratadas, quando permite que o esquecimento das crianças se transforme de uma forma superior, grave e intolerável de injustiça, e contribuam também para que, estando mais atentos, criemos condições para que as instituições nacionais, desde as instituições de solidariedade, às autarquias, às 308 câmaras que por todo o país têm capacidade de intervenção neste domínio, criem condições de maior proximidade e de maior solidariedade. A solidariedade é fundamental para todos vivermos com mais dignidade e mais proximidade. Vivemos num mundo profundamente incerto e inseguro, um mundo cada vez menos solidário, um mundo cada vez mais desatento em relação aos deveres básicos humanistas que determinam a nossa relação com os outros e com o mundo. Vivemos num tempo incerto em que, indesejavelmente, a palavra guerra cada vez surge mais no nosso discurso. Queremos um mundo de paz, porque sabemos que só a paz nos permite ter a serenidade interior que nos permita construir mais e construir com os outros. Sabemos que este tempo é um tempo incerto e inseguro, é um tempo que na multilateralidade das lutas pelo poder nos põe perante potências que cada vez mais querem conquistar o poder através dos mercados e através dos mercados ignorar os deveres e os direitos fundamentais e, portanto, contamos com o esforço das instituições e com o apoio dos jornalistas para levarmos esta palavra solidária, combativa e mobilizadora ao espírito de todos. Alguém que foi deputada desta Casa da Assembleia Constituinte, Sofia de Belbrainer, e que hoje recordo com muita admiração e saudade de sempre, porque a conheci e admiro e continuo a admirar muito a sua obra, mesmo sabendo que ela continua a estar connosco aqui mesmo estando no Panteão Nacional com a inteira justiça, ela disse na sua poesia com uma clareza tocante e comovente que realmente abril aconteceu quando tinha de acontecer, porque era esse momento de alegria, de júbilo e de partilha, era uma inevitabilidade histórica e emocional. Convictos de que tudo isto é verdade e que os poetas têm frequentemente a capacidade de dizer com menos palavras e com uma claridade intrínseca que nos toca e emociona aquilo que outros com discursos longos não conseguem dizer, vamos lembrar-nos da força dessa poesia para que essa poesia nos ajude a descobrir a luz, a claridade e a força que nos torna mais mobilizados, mais convictos e mais empenhados na realização daquilo que é justo. Parabéns aos vencedores, parabéns à instituição que promove a iniciativa, a minha saudação como cidadão empenhado e combativo à Assembleia da República. Muito obrigado a todos e um abraço afetuoso que ainda tem o melhor da luz do 25 de Abril. Muito obrigado.
José Jorge Letreia, Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Passamos então agora à entrega dos prémios atribuídos a trabalhos jornalísticos publicados em 2018 nas categorias de imprensa, televisão, rádio e online. Na categoria de imprensa, o primeiro prémio exequo é atribuído a Ana Cristina Pereira, do Jornal Público. Peço que se vá levantando. Este prémio é atribuído ao conjunto de reportagens iniciadas com a peça A Escola Pode Ser um Lugar Onde as Crianças Ciganas se Sentem Protegidas. Ana Cristina Pereira é repórter do Jornal Público desde 1999, dedica-se a temas de direitos humanos e exclusão social. Várias reportagens suas foram já publicadas em livros coletivos e individuais. Entrega este prémio José Jorge Letreia. Ana Cristina Pereira, se quiser dizer algumas palavras, esteja à vontade, tem aí os microfones, faça favor.
Boa tarde a todos e a todas. Sinto-me muito honrada, naturalmente, por estar aqui hoje e não quis deixar de trazer a minha, o membro mais jovem da família, para que aprenda desde cedo a respeitar esta casa e a noção do que são direitos e deveres e cidadania. O acesso à educação é um direito fundamental. Não se tem cumprido no caso de milhares de crianças ciganas e perceber esse fenómeno que se arrasta há tanto tempo implica também ouvir o que as crianças ciganas têm a dizer a esse respeito. Este tipo de trabalho é um trabalho que exige muita negociação, não só com os pais, mas também com as escolas, que infelizmente ainda não estão muito preparadas para reconhecer o direito que as crianças têm de exprimirem as suas opiniões sobre os assuntos que lhes dizem a respeito. Há, portanto, aqui um trabalho que todos nós temos de continuar a fazer no sentido de ouvirmos mais o que as crianças têm a dizer, respeitando naturalmente o direito que elas têm à sua imagem e tendo todos os cuidados quando estão em causa alguns tipos de riscos ou perigos. Muito obrigada a todos.
Ainda na categoria de imprensa, a jornalista Carolina Reis vai também receber o primeiro prémio Execo com a peça Filhos da Violência, reportagem publicada no Jornal Expresso. Carolina Reis é... Carolina Reis é jornalista há 13 anos, 12 dos quais no Expresso, dedica-se a temas sociais, como por exemplo a igualdade de género e a família, e o prémio foi-lhe entregue, como puderam ver, por Maria João Malho, do Fórum dos Direitos da Criança. E tendo em conta a qualidade... Peço desculpa, já ia falar na qualidade, porque na verdade é disso que estamos a falar. Peço desculpa, Carolina Reis, faça favor.
Eu vou ser muito rápida. Queria agradecer à CPCJ, ao Fórum dos Direitos das Crianças, à Sociedade Portuguesa de Autores, aos membros do júri por me atribuírem este prémio. Nestes momentos eu gosto sempre de voltar à base e fazer aquele agradecimento clichê ao meu pai e à minha mãe, que foram eles que me educaram e me tornaram sensíveis a estas matérias. Queria agradecer também à direção do Expresso pela liberdade com que permite fazer o meu trabalho. E estamos no Parlamento numa altura em que se discute um estatuto de vítima para os filhos, para as crianças das vítimas de violência doméstica. E neste momento eu gostava de lembrar a Alexandra, o Rogério, a Cláudia, que são hoje adultos e que viveram em meios de extrema violência, em alguns casos que viram o pai ou o padrasto matar a mãe. E à Inês e ao Pedro, que são duas crianças que ainda estão em casas-abrigo, foram eles que confiaram em mim a sua dignidade para fazer este trabalho. No caso dos mais velhos, podemos falar em casos de sucesso, de pessoas que, apesar do meio de extrema violência onde viveram e no qual foram criados, conseguiram superá-lo. Mas conseguiram superar isso porque em algum momento das suas vidas houve alguém que agarrou neles e eles acabaram por ter uma espécie de sorte. Mas há muitas crianças que são deixadas para trás. E neste momento em que já se iniciou a discussão do Estatuto de Vítima para as crianças das filhas das vítimas de violência doméstica, eu gostava de as lembrar aqui. Obrigada.
Tendo em conta a qualidade e o número de trabalhos a concurso, os membros do júri, Adelino Gomes, Lídia Maropo e Cristina Ponte, decidiram atribuir várias menções honrosas em três categorias: imprensa, televisão e rádio. Para anunciar as menções honrosas, eu tenho aqui, como podem ver, vários companheiros. Vou dar aqui o microfone ao Diogo. Estes meninos e meninas vêm da Escola Básica de Pinhal dos Frades e vão ajudar-me aqui nesta tarefa de apresentar alguns jornalistas premiados. Diogo?
Na categoria de imprensa foi atribuída a menção honrosa à jornalista Isabel Stilwell com a peça Por Favor, Faça Com Que Os Meus Pais Parem.
Podem bater palmas
publicado
agora.
Publicada na Revista Máxima. Desde o Diário de Notícias, onde se iniciou no jornalismo aos 21 anos, que Isabel Stilwell escreve sobre os direitos das crianças e as grandes causas que as envolvem. Atualmente, escreve para a Revista Máxima e para o que as envolvem. Atualmente, Jornal de Negócios, com Eduardo Sá, apresenta diariamente Os Dias do Avesso, na Antena 1. É autora de livros infantil-juvenis e de várias obras sobre rainhas de Portugal. Para entregar esta menção à Rosa, José Jorge de Letria.
Já está entregue.
Obrigada, Diogo. Obrigada ao Fórum, obrigada ao júri que me atribuiu este prémio. É uma honra estar aqui. E eu queria dizer que este tema, eu acho que os maus-tratos não são... só aqueles que às vezes têm mais tempo de antena, mas são os nossos tribunais estão cheios de apinhados de casos de parentalidade de pais que não conseguem chegar a um acordo em relação aos seus filhos. E portanto, no momento em que a lei já faz questão de que as crianças sejam ouvidas e que isso é um direito das crianças ser ouvidas mesmo nestes casos, a revista Máxima, e agradeço ao diretor que permitiu que este trabalho fosse feito, Manel Dias Coelho, que o publicou, a revista Máxima foi saber como é que os tribunais estavam a aplicar este direito das crianças, porque é uma questão complicada. Uma criança ser ouvida num caso de separação, de divórcio dos pais, é um direito, mas como é que não se transforma numa questão de conflito de lealdades? Como é que os tribunais conseguem lidar com este assunto e os magistrados e o Ministério Público de forma a que a criança possa de facto dar a sua opinião sem sentir que é ela que decide, sem sentir que ela trai a mãe ou o pai? Portanto, como é que vamos conjugar este direito legítimo da criança a fazer-se ouvir a sua opinião e ao mesmo tempo protegê-la de traições, como, por exemplo, nós vimos quando algumas crianças ou uma criança depôs em tribunal e nos jornais apareceram as notícias do seu depoimento a um juiz. E por isso esta oportunidade foi, e agradeço muito aos advogados, aos magistrados, aos psicólogos e aos pais e aos filhos que deram o seu depoimento para esta reportagem, e acredito que são bons exemplos que os tribunais podem seguir para que um direito não se transforme numa traição. Obrigada.
E agora vou passar a palavra à Leonor, que vai continuar esta cerimónia. O que é que a Leonor tem para nos dizer?
Também na categoria de imprensa foi atribuída menção honrosa a Joana Gurjão Henriques com o trabalho publicado no Jornal Público. CEF detém crianças requerentes de asilo contra recomendações da ONU. Joana Gurjão Henriques é jornalista desde 2000 e tem concentrado o seu trabalho sobretudo na área dos direitos humanos. É autora do livro Racismo em Português. Para entregar esta menção honrosa, Maria João Malho.
Joana Gurjão Henriques.
Muito obrigada, vou ser muito breve, agradecer o prémio. É uma honra para mim estar aqui nesta Casa da Democracia para voltar a falar deste tema, que é um tema delicado como qualquer tema que aborda a questão das crianças, mas sobretudo eu gostaria que o Governo, que ainda não mudou a sua política relativamente a este espaço onde as crianças que vêm acompanhadas dos seus pais ou não ficam. É um sítio no aeroporto de Lisboa, como disse a Provedora de Justiça, é um no man's land, não sabe o que é que se passa. O CEF não admite que aquilo é uma prisão porque considera como um espaço de detenção, mas a verdade é que as crianças e as pessoas que ali estão não podem comunicar com o exterior, não têm acesso a telemóvel, não têm acesso aos seus bens, e é bastante chocante numa visita que eu fiz e que me foi permitida na altura fazer, perceber que crianças pequenas, tão pequenas, estão num espaço exíguo a conviver com adultos que não conhecem de lado nenhum, que nunca viram, homens e mulheres, durante, e é possível que assim aconteça durante um mês e meio, que era o caso da criança com que eu me deparei na altura que fiz a reportagem. Isto é uma prática que continua a existir. Ainda recentemente, há poucos dias, foram publicados números sobre de balanço anual em que davam conta que tinham sido detidas nos centros de instalação temporária do CEF 74 crianças em 2018. Muito obrigada por terem reconhecido este tema como um tema importante para ser distinguido e voltar ao debate público. Obrigada.
ainda na categoria de empresa Inês Serec, do Jornal de Notícias, recebe uma menção honrosa com a reportagem Crianças com Cancro. Não perdem o comboio da escolaridade. Inês Serec ingressou nos quadros deste Jornal de Notícias em 2002. Há cerca de 10 anos que escreve sobre saúde, área a que se dedica, quase em exclusivo.
E foram as palavras lidas por Miriam. A jornalista Inês Serec, por não poder estar presente, enviou-nos a seguinte mensagem. Por não poder estar presente, endereço aos representantes do Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens e da Sociedade Portuguesa de Autores os meus mais sinceros cumprimentos e um muito obrigada pela menção honrosa atribuída à reportagem publicada no Jornal de Notícias Crianças com Cancro não perdem o comboio da escolaridade. E passamos agora à categoria de televisão, na qual há também dois primeiros prémios ex aequo. Um deles vai para Sofia Barciela, com a reportagem Uma Escola para a Vida, transmitida na TVI. Sofia Barciela. Sofia Barciela começou a trabalhar na TVI em 2000. A reportagem tem sido a sua atividade principal, interessando-se particularmente pelos projetos que visam a igualdade de oportunidades e a promoção da autonomia das crianças e jovens. E o prémio já está entregue. Sofia Barciela tem consigo companheiros, colegas da equipe, presumo. Faz favor.
Exatamente, é o Gonçalo Prego, repórter de imagem, e o Henrique Marcos, editor, o Pedro Marcos, editor de imagem. Boa tarde a todos. Eu vou só também dizer umas palavras breves. As minhas palavras, as primeiras, são para o agrupamento de escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva. Desde logo por ter aberto as portas à nossa equipa, durante várias semanas que esta reportagem a levou a fazer, o diretor, o professor Paulo Almeida, alguns alunos e professores deram a honra de estar aqui hoje, e ainda bem, porque assim posso agradecer-lhes pessoalmente. Este prémio, no fundo, também é vosso, porque foi o facto de ter tentado contar com uma pequena parte do trabalho que vocês estão a fazer, que me trouxe aqui hoje. Acredito que só convocando os alunos desde cedo a assumirem protagonismo no seu próprio percurso, é possível levá-los a cumprirem o seu potencial. É frequente, nos dias de hoje, ouvirmos dizer que muitos alunos chegam ainda imaturos ao fim do seu trajeto escolar. O que esta escola tem tentado fazer é precisamente fomentar o espírito crítico, o trabalho em grupo e em tutorias, o debate, a troca de ideias, a autonomia, a troca de argumentos. Ferramentas que, mais do que apenas bons profissionais do futuro, vão ajudar a preparar cidadãos envolvidos no mundo que os rodeia. Por isso demos a esta reportagem o nome Uma Escola para a Vida. Por isso é que eu não falei muito neles no início, porque eu vou falar neles agora. Queria agradecer aos meus colegas, o Gonçalo Prego, Gonçalo, chega só aqui, chega aqui só para dizer, o repórter de imagem Gonçalo Prego e Pedro Marques, agora sim Pedro, editor de imagem. O Gonçalo é um daqueles repórteres de imagem que já correram o mundo, filmaram em conflitos, mas chegou esta reportagem com entusiasmo de quem está a ver tudo pela primeira vez. Com o Pedro Marques, com quem nunca tinha editado uma peça antes, foi uma relação de trabalho à primeira vista. Não foi, Pedro? Ao diretor de informação da TVI, também quero agradecer ao Sérgio Figueiredo, agradeço por ter acreditado nesta história, ter-nos dado tempo para a contar e depois ter assegurado que esta tinha destaque e que havia um debate e tudo à volta da peça. Agradeço ao Fórum dos Direitos das Crianças e Jovens, à Sociedade Portuguesa de Autores, a quem deu o prémio. Acredito-se que este é um sinal de que este tema está a mexer connosco, está a mexer com a sociedade. Finalmente, à minha família. E agora, desculpem, à minha família, à minha mãe, e agora é a parte em que eu me emociono um bocadinho, bem, por me teres treinado a acreditar nas pessoas e por me teres treinado a procurar o melhor de cada pessoa. Aos meus filhos, ao Miguel e ao João, ao meu irmão Jorge, que é professor e que é um daqueles professores que luta na escola todos os dias para que os alunos sejam felizes e que realizem todo o seu potencial, e às minhas amigas da TVI, que não são profissionais, amigas também, à Sara Bento, à Cláudia Rosambucha, à Luísa que está lá em cima, a vocês que vieram, e, por último, ao Pedro Sousa Tavares, que é o meu marido, e que para mim é uma das é um dos melhores profissionais da minha geração, que me inspira. Pedro, amo-te muito. Um beijinho e desculpem se demorei um bocadinho de tempo. Obrigada a todos. Vou só mostrar um cartaz que os alunos fizeram. Os alunos fizeram do agrupamento. Obrigada a todos vocês.
Sofia Barciela. O outro primeiro prémio exequo na categoria de televisão é atribuído à jornalista Miriam Alves com a reportagem Capitães da Areia, transmitida na SIC Notícias. Miriam Alves é jornalista na SIC desde 1999. Em 2001 integrou a equipe fundadora da SIC Notícias e desde 2005 faz parte da equipe de grande reportagem da SIC. Para receber o prémio, uma vez que a Miriam Alves não pode estar presente, Marco Carrasqueira, editor de imagem da reportagem vencedora. E entrega o prémio Maria João Malho, mais uma vez.
Olá, boa tarde a todos. É uma honra receber este prémio. E tenho aqui umas palavrinhas. Infelizmente a Miriam não pode estar presente, mas como boa jornalista não podia nos deixar um textinho escrito. O número de crianças em instituições de acolhimento em Portugal não tem paralelo em nenhum outro país da Europa Ocidental. Nos últimos anos, os problemas de comportamento ganharam peso como motivo de retirada à família, sobretudo na adolescência. A escassez crónica de respostas em saúde mental no Serviço Nacional de Saúde, especialmente para a infância e adolescência, e que afeta, sobretudo, as famílias com menos recursos, ajuda a explicar porquê. Foi a pensar nas crianças e adolescentes à guarda do Estado que o então vice-campeão nacional de surf, José Ferreira, que não pode estar presente, e a psicóloga clínica Emma Shaw Evangelista, que está aqui connosco, criaram uma intervenção terapêutica baseada no surf, que vai ser considerada um dos 5 melhores projetos de terapia pelo surf em todo o mundo. Vimos estas crianças descobrir forças e alegrias que desconheciam. Vimos as sementes de felicidade de que nos falara José Ferreira. Vimos um projeto terapêutico pioneiro em Portugal, testar-se e consolidar-se num país com uma costa atlântica tão grande e com tão grandes lacunas no tratamento. A Wave by Wave conseguiu, entretanto, criar a estrutura que procurava. Dá agora apoio semanal contínuo ao longo de todo o ano a 94 crianças e jovens em risco. E chegará em breve ao norte do país. Este verão, 45 crianças vão começar a fazer terapia pelo surf em Vila Nova de Gaia. Acreditamos que o jornalismo é sempre contra a indiferença, também em relação ao que merece aplauso. Muito obrigado.
E vamos continuar na categoria de televisão e vai apresentar a menção honrosa Rita, também da Escola Básica de Pinhal de Frades.
Na categoria de televisão foi atribuída uma menção honrosa à jornalista Catarina Neves com a reportagem Os Imperfeitos Iguais, exibida na SIC. Catarina Neves é jornalista desde 1995 e trabalha na SIC desde 2000. De forma independente, é também produtora, realizadora e operadora de câmara. José Jorge Letria entrega esta menção honrosa.
Boa tarde, muito obrigada a todos, muito obrigada a quem entrega este prémio. Este tema, os imperfeitos iguais, talvez esteja ligeiramente à margem do que tem sido falado aqui hoje. Trata-se de tentar responder à pergunta: que respostas pode dar Portugal, dá hoje Portugal, a quem, atingindo os 18 anos, tendo deficiência, não pode continuar na escola pública, acaba-se o ensino obrigatório, e o que é feito destas pessoas, o que é que lhes acontece, para onde é que elas vão? No fundo, é olhar um bocadinho para os maus-tratos, mas já não tanto do ponto de vista só da família, dentro do seio familiar, mas um bocadinho mais alargado, o Estado, como é que o Estado, que somos todos nós, afinal, respondemos às necessidades destes jovens adultos, destas crianças e destas famílias. Eu desafiava-vos só para pensarem comigo nesta imagem. Se nós tivermos, todos nós, vocês aí em cima, nós aqui, os maiores, os mais pequenos, os adultos, as crianças, se nós tivermos um muro à nossa frente, uma parede, e se nos disserem assim, importa pouco se a parede tem 1,5 metro ou 2 metros, isso não interessa. Se nos disserem assim, nós só conseguimos ser bem sucedidos na vida, nós só conseguimos ganhar um salário, ser reconhecidos, construir uma família, ter uma casa, enfim, ser um cidadão pleno, se conseguirmos passarmos para lá do muro, não é? Passarmos para o outro lado do muro. E se esse muro tiver uma altura, que é a altura que for, e se não nos for dado nenhum apoio para passar esse muro, para saltarmos esse muro, bom, provavelmente alguns de nós serão mais baixos, outros não conseguem ver, outros não conseguem falar, outros não... Enfim, cada um de nós terá as dificuldades, outros não conseguem, olham para a parede e não a veem como uma parede, não conseguem entender que é uma parede. Não caberá a cada um de nós, não caberá ao Estado a obrigação de ajudar quem tem alguma dificuldade, mas tem uma série de outras capacidades e merece tanto como aqueles que não têm qualquer dificuldade passar para lá do muro e ter uma vida plena de cidadão, de cidadã, enfim, de mulher, de homem, de mãe, pai. É a pergunta que deixo e, obviamente, agradeço ao Andrés Gutierrez, que está aqui, que editou a reportagem comigo. Agradeço também à SIC por ter permitido gastar algum tempo, e foram cerca de 4 semanas, abrir espaço para que durante algum tempo, e 4 semanas pode ser muito tempo num canal de informação diária, gastar algum tempo e, enfim, consumir algum tempo com este tema, e também porque esta reportagem foi feita por 2 repórteres de imagem, um que é o José Silva, que pertence à SIG, trabalha na SIG e que fez apenas uma pequena parte, e foi feita a maior parte da reportagem por um repórter de imagem que é o André Miguel e que é freelancer, que é também uma outra condição de trabalhar no jornalismo hoje. Agradeço também ao Fernando Ferreira, que fez o grafismo, que é muito importante, e ao Luís Marçal, que é coordenador do espaço de reportagem especial e que permitiu também que eu saísse da equipa que produz para todos os fins de semana material novo e que pudesse estar cerca de 4 semanas com este tema. Muito obrigada a quem reconhece, e vamos fazer a diferença unindo todos em algo em que somos todos iguais, que é sermos seres humanos, homens, mulheres, cidadãos, cidadãs. Muito obrigada.
Chegamos agora à categoria de rádio. O primeiro prémio vai para Isabel Meira, com a reportagem Zora, uma partitura para a liberdade, transmitida na Antena 1 e na Antena 2. Isabel Meira começou a trabalhar em rádio em 2006, primeiro no Rádio Clube Português e depois na TSF. Desde 2017 está na Antena 2 e no programa Grande Reportagem da Antena 1. Vai receber este prémio, Isabel Meira, das mãos, já recebeu, estão sempre à minha frente, já tem o prémio. Passo agora a palavra então a Isabel Meira, autora da reportagem Zora, uma partitura para a liberdade.
Obrigada. E será talvez a primeira vez que vamos falar um bocadinho também sobre o que se passa fora de Portugal, porque em novembro do ano passado a Orquestra Zora esteve em Lisboa, no âmbito do Festival Jovens Músicos da Antena 2, e esta orquestra, que é se calhar desconhecida da maior parte dos presentes, é a primeira orquestra feminina do Afeganistão. É lá que está a crescer a primeira maestrina também da história daquele país. E eu vou só contar um episódio que aconteceu, porque eu tive a sorte de passar uma semana com elas aqui em Lisboa. Elas tiveram um concerto, aliás, mais do que um concerto, na Fundação Carlos Gulbenkian, e tiveram um programa de visita para conhecer também Lisboa e perceber um bocadinho como é que se vive por cá. E foram à Praia de Carcavelos, foram dar um mergulho à praia, e uma das meninas, que foi a única do grupo, que decidiu, porque tinha trazido, vestir uns calções de ganga e uma t-shirt de alças, ela entrou na água, mergulhou, estava muito feliz, e eu fui ter com ela e perguntei-lhe como é que seria no país dela. E ela olhou para mim e disse: não, no meu país, se eu fizesse isto, matavam-me. E, portanto, são aqueles pequenos momentos em que nós percebemos como a infância pode ser uma noção tão frágil e aterradora. Obrigada.
Passamos agora à entrega de duas menções honrosas que foram atribuídas na categoria de rádio. E para me ajudar nesta tarefa, continuo aqui com os meus companheiros e as minhas companheiras da Escola Básica de Pinhal de Frades. Agora é a vez de Sara. Faz favor, Sara.
Uma dessas menções vai ser entregue à jornalista Bárbara Baldaia, com a reportagem "O melhor que aconteceu na minha vida foi o autismo", da Cauí, transmitida na TSF. Bárbara Baldaia é jornalista desde 2000, trabalhou na TSF e no Diário Económico. Atualmente faz parte da equipa constituída pela Federação Portuguesa de Futebol para lançar um novo canal de televisão. Tal como outras jornalistas aqui presentes, recebeu já vários prémios nas áreas de sociedade e saúde.
Muito obrigada, Sara. Eu agradeço este prémio que foi feito com o sonoplasta Joaquim Dias, que não pode estar aqui hoje presente, mas que também agradece o prémio. Foi um trabalho feito, como a Sara disse, para a TSF, sobre o grande tema do autismo. O título da reportagem é "O melhor que aconteceu na minha vida foi o autismo da Cauí", porque os intervenientes nesta reportagem mostram como podemos ter uma abordagem positiva das diferenças e dos problemas, e como esta família, em concreto, que é o foco central da reportagem, como esta família aprendeu a amar o autismo, se assim posso dizer, aprendeu a trabalhar e a conviver com as diferenças de um autista, com as dificuldades que um autista enfrenta. E a reportagem também passa muito por aí, pela dificuldade que uma criança autista tem em adaptar-se à sociedade, porque é o autista que é obrigado a adaptar-se à sociedade e à escola, e as dificuldades que tem em adaptar-se a todo esse mundo, porque não é ao contrário, não é a sociedade que se adapta à diferença, é a diferença que se adapta à sociedade. E como dizia uma pedopsiquiatra que eu entrevistei para esta reportagem, estes miúdos não querem viver num mundo à parte, mas muitas vezes são obrigados a viver num mundo à parte, e o objetivo da reportagem é alertar um pouco também para isso, para que todos consigamos saber calçarmos os sapatos dos outros. No fundo, é um pouco isso. Muito obrigada.
Ainda na categoria de rádio, outra menção honrosa também para um trabalho da TSF. Trata-se de Rua dos Sonhos 31, da jornalista Guilhermina Souza. Guilhermina Souza iniciou a atividade profissional em finais de 1991 na TSF Rádio Jornal, atual Rádio Notícias, onde exerce funções de repórter, editora e produtora há quase 28 anos. Passou também pela edição de notícias online. Mais uma vez, Maria João Malho, para entregar a menção honrosa à jornalista Guilhermina Souza.
Obrigada a todos, obrigada à Comissão Nacional, ao Fórum sobre os Direitos das Crianças, também a todos os que participaram nesta decisão de nos atribuir este prémio, à Sociedade Portuguesa dos Autores, representada aqui pelo José Jorge Leteria. Comigo eu tenho a Catarina Coimbra, que é a sonoplasta que fez este trabalho comigo. Ela pertence a uma nova geração de sonoplastas que está a surgir, está com a TSF há um ano e meio apenas. Esta é a primeira grande reportagem que a Catarina fez. Começou da melhor maneira. O que é que eu posso dizer sobre ela? É uma jovem com 20 e poucos anos, a quem eu agradeço todo o empenho, todo o cuidado com os detalhes desta reportagem, que tão bem souberam dar corpo à ideia que eu quis transmitir. Se eu passei na fase final da montagem da reportagem 2 dias em estúdio com ela, ela esteve muito mais tempo, seguramente um dia e meio a mais, quase até à hora da reportagem ir para o ar, a ver cada detalhe para que nada falhasse. Depois, eu costumo dizer que um dos maiores privilégios da profissão de jornalista é poder conhecer pessoas extraordinárias e contar histórias extraordinárias dessas pessoas. E o Johnson Semedo, que eu creio que muita gente aqui eventualmente conhecerá, é uma dessas pessoas extraordinárias. Para quem não sabe, ele é um ex-presidiário, ex-toxicodependente, que depois de ter passado boa parte da vida na cadeia, agora fundou uma instituição no bairro do Zambujal, na Amadora, uma instituição que trabalha com crianças em risco de 6 bairros do concelho e aproveita a sua própria história para evitar que outras crianças que estão em risco caiam na droga, na toxicodependência, no roubo, e percam a sua infância e boa parte da sua vida adulta, condicionando o seu futuro. A história do Johnson e das crianças que estão com ele, nesta altura são cerca de 200, creio, é uma dessas histórias extraordinárias que eu tive hipótese de contar ao longo destes quase 30 anos de TSF e mais uns 2 ou 3 numa rádio local onde comecei. É uma das histórias que a rádio me deu e com a qual eu aprendi, de facto, muito. Muito obrigada. Boa tarde.
E assim chegamos ao fim da entrega do Prémio de Jornalismo Os Direitos da Criança em Notícia. Desta vez, olhos postos na categoria online. Este prémio foi atribuído à Aline Flores pelo podcast Os Jovens Sabem que a Violência no Namoro Nem Sempre se Vê, do Jornal Público Online. Aline Flor é jornalista multimédia neste jornal e autora do podcast De Género. Escreve regularmente sobre igualdade de género, combate à violência contra as mulheres e o impacto das políticas europeias a nível nacional. José Jorge Leteria, Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, repito, patrocinadora desta 5ª edição do prémio, entrega o diploma à jornalista Aline Flor.
Olá, muito obrigada ao Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens, ao júri que escolheu este trabalho, à Sociedade Portuguesa de Autores, quem tiver ouvido também já a reportagem sobre o trabalho. Eu trouxe isto, uma cábula também, porque trouxe também um recado da malta que pronto, sobre quem este trabalho foi feito. Isto foi um trabalho feito com uma turma da Escola de Valadares, em Vila Nova de Gaia, que participou no Catch-IU, que é um projeto europeu, que na realidade era sobre participação cívica e cidadania europeia do ponto de vista dos jovens. E o tema que estes e estas alunas elegeram como importante nas suas vidas e sobre o qual queriam saber mais e sobre o qual queriam ter voz na construção de soluções foi a violência no namoro. Este trabalho foi gravado em abril e depois em setembro esta turma esteve em Bruxelas a apresentar as suas conclusões a turmas de outros países europeus que falaram sobre temas como as alterações climáticas, a questão dos refugiados, e o que eu queria partilhar é um excerto da apresentação que os jovens fizeram em Bruxelas, que no fundo é o trabalho também era para falar sobre isso, sobre quando eles se manifestam, o que é que eles dizem. Então, já agora, quem estiver envolvido nestas questões mais específicas, não é, de jovens, as recomendações que eles propuseram e que gostavam que fossem aplicadas em Portugal e em países europeus era implementar nas escolas uma disciplina curricular que aborde as questões relacionadas com cidadania e direitos humanos, na qual temas como a violência no namoro e a discriminação com base no género possam ser ensinadas e debatidas, criar um gabinete em todas as escolas, onde os estudantes que foram vítimas ou testemunhas de episódios de violência no namoro possam conversar sobre o assunto e receber aconselhamento, criar conteúdos publicitários que chamem a atenção para a violência no namoro, com circulação obrigatória nas redes sociais, YouTube, cinema e televisão, dirigidos especificamente a pessoas jovens. Posso só vos dizer que também uma das conclusões deste projeto, né, que falou com os jovens, pronto, desta escola de Valadares e outras escolas, é que estes cidadãos e cidadãs em construção sentem isto, penso que vai além só das questões da violência no namoro, não é, dos seus direitos em geral, que não são ouvidos, que não são incluídos nos debates onde as decisões sobre eles e elas são efetivamente tomadas. E às vezes até pedimos para falarem, mas depois não fazemos nada com o que eles nos dão. E, portanto, eu acho que conseguimos fazer melhor e acredito que muitas pessoas aqui também trabalham para isso. E, muito obrigada.
A jornalista Aline Flor. Pedi agora ao José Jorge Letria e à Maria João Malho que retomassem aos vossos lugares. Já estão de pé há um bom bocado. Aproximamos assim do fim desta sessão, passando agora a palavra à Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Doutora Ana Sofia Antunes.
Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os senhores deputados aqui presentes, o senhor Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, José Jorge Letria, a senhora representante do Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens, a senhora Presidente da Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e a senhora Vice-Presidente. Permitam-me que cumprimente de forma especialmente calorosa e já com alguma saudade, porque há algum tempo que já não ouvia, o Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, que é sempre extremamente bem-vindo em todas as nossas iniciativas. Cumprimento todos os jornalistas que hoje estiveram connosco na atribuição deste prémio e que receberam quer os primeiros prémios, quer as menções honrosas com estes brilhantes trabalhos que, como pudemos perceber pelas palavras dos próprios, realizaram com empenho e com muita entrega. E concluo cumprimentando também os jovens que estão hoje aqui connosco, os jovens e as crianças das escolas que participaram também no nosso Laço Azul no início da tarde e que suponho que estarão hoje pela primeira vez neste espaço que é a casa maior da nossa democracia, a Assembleia da República, e que espero que levem daqui uma experiência positiva de uma tarde bem passada, de uma tarde de aprendizagem e de um momento em que puderam aprofundar os vossos conhecimentos sobre aquilo que é o nosso sistema parlamentar, sobre o trabalho que estes senhores e senhoras que são os nossos deputados aqui realizam diariamente e, de facto, para que é que efetivamente existe esta casa e qual é o seu papel no nosso sistema democrático, que, mal ou bem, é o melhor sistema que temos. Eu quero, em breves palavras, reiterar o meu agradecimento a todos os jornalistas que produziram as peças que esta tarde aqui foram premiadas com esta colaboração, que saúdo uma vez mais, da Sociedade Portuguesa de Autores e do Fórum sobre os Direitos das Crianças e Jovens. E, acima de tudo, saúdo-vos pelo teor das peças que tiveram a capacidade de produzir. Peças que, sendo realistas e não deixando de ir ao âmago das questões, não se ficam por trabalhar os lados negros das questões, chamando a atenção para aquilo que têm de chamar, ou que entendem que devem chamar, mas não deixando de trazer à luz do dia e à reflexão de todos nós casos paradigmáticos, casos que nos fazem pensar, bons exemplos de projetos em curso, no fundo, exemplos das chamadas boas notícias que muitas vezes nos fazem falta e que temos alguma dificuldade em encontrar, às vezes, no meio do negrume que vai povoando alguns dos nossos órgãos de comunicação. Permitam que vos diga isto. Depois, queria, uma vez mais, relembrar que estamos aqui hoje, a 30 de Abril, a encerrar este mês da prevenção dos maus-tratos na infância. Foi um mês muito cheio para todos nós. Tivemos muitas das nossas 309 comissões de proteção de crianças e jovens a realizar inúmeras atividades. E atividades que foram desde a realização de exposições, de debates, de eventos musicais, de eventos culturais, de feiras. Eventos esses, todos eles com a finalidade última de chamar a atenção para os seus direitos fundamentais e para as formas de os proteger e de não os pôr em causa. Desta forma, hoje concluímos este mês repleto de ações de sensibilização com a realização em simultâneo de muitos laços azuis em diversos pontos do nosso país e que estes laços azuis valham pelo seu simbolismo, pela chamada de atenção que fazem, chamada de atenção essa que nos vem da boca dos próprios jovens, das próprias crianças, que contam com a parceria e com o apoio de todos nós para os ajudarmos e que a sua mensagem chegue sempre mais e mais e mais além. É neste sentido que para nós fez todo o sentido juntar a esta cerimónia de encerramento do mês da prevenção dos maus-tratos, esta cerimónia de entrega dos prémios Direitos Humanos das Crianças e Jovens em Portugal. Concluo dizendo apenas que estes últimos anos e também este ano que ainda se segue tem sido um ano em que muito temos apostado no nosso trabalho a nível governativo em procurar não apenas reforçar o trabalho importante que já se faz há longos anos ao nível do combate às situações de risco e de perigo na infância, mas procurando focar melhor o nosso trabalho e todo o empenho que os muitos técnicos das nossas comissões de proteção de crianças e jovens espalhados pelo país fazem, tentar focar esse trabalho um pouco mais na vertente preventiva e não apenas na vertente reativa, porque às vezes reagir já é muito tarde. Atuar quando as coisas já estão a acontecer é importante, mas é tardio. E por isso estamos neste momento a partir para o terreno com alguns projetos piloto que queremos que nos tragam conclusões e que nos permitam agir de forma mais preventiva, de forma mais imediata, junto de situações de potencial risco e junto de comunidades onde as situações de risco possam ser mais frequentes, embora não exclusivas, obviamente, como já ficou aqui claro. Neste sentido, uma vez mais, agradeço a presença de todos e declaro encerradas efetivamente este mês dos maus-tratos na infância, agradecendo a todos a vossa presença e esperando contar com o empenho de todos os dias nesta causa maior que é a garantia e a promoção dos direitos de todas as nossas crianças e de todos os nossos jovens. Obrigada.
Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas. Depois das palavras da Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Doutora Ana Sofia Antunes, resta também agradecer e mais uma vez a todos os presentes, a todos os premiados, um agradecimento muito particular às escolas, aos estabelecimentos de ensino que se juntaram primeiro à formação daquele gigante laço nas escadarias deste lugar simbólico que é a Assembleia da República e depois os que, representando as suas escolas, nos fizeram companhia nesta cerimónia. Muito obrigada, muito boa tarde a todos.